Cíntia, vamos lá. Eu lembro lá no festival, a menina da Björnge. Eu comentei que ela falou da questão que quando ela chega nas empresas, quando ela chegava para conversar, para captação, chegou a menina da informática. E que daí ela acabou contratando um homem para que pudesse, né, ter um desempenho melhor na área de captação de recursos, porque como ela era vista, né? Como é que vocês veem essa necessidade? Eu, por exemplo, nós mulheres, tenho vários homens ali que me ajudam, né, que são voluntários, mas são homens, assim, posso dizer com toda segurança, totalmente desconstruídos, né? Assim, que estão numa nova fase. Mas eu não os vejo como... Eu preciso deles para mostrar o meu trabalho. Quando eu vou mostrar quem é o Nós Mulheres, eu faço questão de eu mesma mostrar. Eu não gosto de ter. Mas, por exemplo, Mauro Zanatta, que é produtor de teatro. Cara sensacional, super sensível. Meu marido, poxa, meu maior apoiador. O Marcel Jerônimo, um baita advogado, LGBTQIA+. Então, assim, são pessoas... O Bob, que é um baita produtor, fotógrafo e tudo... Mas aí a gente ainda vê muito isso, né? De precisar de homens para ser a cara do negócio, para que isso... Como é que é isso para vocês?
Acho que, independente das nossas experiências pessoais, que são diversas, a gente tem a pirâmide dos privilégios, né? Pirâmide. E no topo está o homem branco. Então, o homem branco, ele tem esse privilégio, e esse privilégio vem com acesso. Isso é muito difícil, porque eu vivi isso, eu tive já sócios homens brancos lá na minha agência, na BC Marketing, e eu tive experiência de sentar numa mesa com cliente que tem uma causa social, que tem uma organização de impacto voltada para a saúde, e eu tava com a esposa dele aqui sentada, esse meu sócio não tinha vindo, ele entrou na porta e perguntou, cadê o fulano de tal? Eu falei, hoje ele não veio. E ele pegou e saiu, porque ele não faria a reunião comigo. Eu não tinha a autoridade que ele estava buscando, apesar de ser a fundadora da empresa, né? Assim. Então, eu já vivi isso, já vivi momentos em que me chamam, né, e chamam a minha equipe de meninas, as meninas da comunicação, e a gente tem hoje no nosso... A gente tem um código interno de comunicação, e eu sempre reforço com a minha equipe, que é feita... 90% de mulheres, que a gente não se comunica entre nós e nem com as nossas clientes, que são maioria mulheres, como meninas ou garotas. Porque a gente precisa respeitar, primeiro, que não são meninas, são mulheres. E eu acho que isso pode parecer muito pequeno, né, para muita gente, muito mimimi, mas não é. Acho que começa pela linguagem, né? Linguagem, né? Gente que trabalha com comunicação sabe que tudo começa pela linguagem. Então, começa por esse tratamento de respeito e esse tratamento que revela esse potencial que a gente tem de ser mulher, assim. Então, eu acho que eu entendo o lado dela, da Miley, né, que relatou essa história do festival Segundo Elas. Eu acho que ela foi assertiva em ter tomado essa decisão. Talvez eu, por sempre... não quero ser feminista demais. Talvez tenha errado e deveria ter me aproveitado mais das sociedades com homens brancos que eu tive, para que eles pudessem estar à frente e me ajudar em alguns pontos. Não fiz isso. E hoje tenho diversos desafios, que eu sei que, além de vários outros pontos, também tem essa influência de eu ser mulher, de eu ser jovem. Acho que vocês até podem trazer, né? Você já trouxe no nosso podcast Segundo Elas, que também tem ainda da mulher negra, que é um outro degrau ali na escala de privilégios, que são muito desafiadores. Então, assim, eu tenho muita noção de que os homens brancos, quando a gente se busca parceria com homens brancos, a gente tem uma possibilidade de ter mais acesso. Acredito muito nisso. É triste, é difícil, não gostaria que fosse uma realidade, mas ainda estamos nesse contexto.
E eu vou dizer mais. Ontem eu tive um diálogo com uma pessoa, que eu nem vou dar características para não causar nenhuma situação, mas é muito interessante, porque a gente estava falando de empreendedorismo, estava falando de nicho, né? E, inclusive, essa pessoa comentou que foi naquela loja da Lurdinha, lá no Alto da 15, no Shopping Alto da 15, E ele falou assim, ah, minha esposa, descendente de alemão, entrou na loja, que é uma loja étnica, é uma loja de roupas afro, só que a minha esposa gosta. E eu não sei por qual motivo eles colocam lá que é roupas afro. A roupa pode ser para todo mundo. Doutor, pós-doutor, a pessoa. E aí eu falei para ele assim, vamos pensar o seguinte... Quando você decide um nicho de mercado, você não está dizendo assim, é proibido alguém que não seja desse perfil entrar nessa loja ou comprar o meu produto ou o meu serviço. Você quer definir o nicho para você usar uma linguagem que atinja esse público. Se atingir outro público, maravilha, tá tudo certo, né? Ah, mas poderia ser para todo mundo. Eu olhei para ele e falei assim, a vida inteira... Esse discurso, ainda esse discurso que é para todo mundo, que nós somos todos iguais, nós não somos iguais.
É só a pessoa que defende o dia da consciência humana.
Exato,
né?
Exato. É, então, e aí eu vejo que é pura ignorância. E aí quando você vê pessoas com diplomas e alto nível acadêmico, isso não é sinônimo que essas pessoas saibam de tudo. Porque ninguém sabe de tudo. Só que a humildade...
Acho que consciência de classe não se ensina na escola, na faculdade, não. Né? Consciência de classe se aprende com o olhar,
aprende
em casa.
Se quiser. A gente só aprende aquilo que a gente quer aprender. Entende? E aí eu vi que aquela conversa não ia chegar em lugar nenhum. Uhum. Porque eu vou confesso pra você que eu estou cansada. Uhum. Entendeu? Porque eu não preciso ensinar ninguém ser machista, eu não preciso ensinar ninguém ser racista, eu não preciso ensinar ninguém odiar evangélicos ou odiar qualquer tipo de religião, eu não preciso ensinar ninguém, né? E por que eu tenho que ensinar coisas da história do Brasil? Ah, mas poderia ser para todo mundo igual. Eu falei, se a gente tivesse conversado, falando sobre isso, na cultura japonesa, talvez eu não tenho nem propriedade para falar dessa cultura, para eu me intitular e querer discutir sobre alguém, com alguém sobre um assunto como esse, entendeu? Porque eu estaria minimizando a cultura. Entende? Então, são coisas que é muito tempo. O Fórum Econômico Mundial, ele traz uma pesquisa de igualdade, né? Que aí é mais de 130 anos para a gente pensar. Então, vai muita lenha para queimar nesses assuntos.
E como é que é para você, Mel?
Então, foi o que a Amanda pontuou. É a pirâmide, né? Para mim, para chegar ainda, para discutir entre homem e mulher, ainda tem alguns degraus. Do mesmo modo que, para mim, tem as camadas do empreendedorismo feminino, tem o materno, dentro do mulher, tem ainda mulher negra. Tem essa barreira. Então, até para ter a diferença entre homem e mulher, para mim, ainda tem a diferença entre a mulher branca e a mulher negra. Para algumas pessoas, dizem que é mimimi, que não tem diferença, mas tem muita diferença. A forma de tratamento, a forma de... oportunidades, de reconhecimento.
Até mesmo de acreditar que você é a proprietária da empresa, né?
Sim.
Cadê a patroa? Cadê a sua chefe, né?
Enfim. Já aconteceu isso com você?
Sim. Sim, infelizmente. Uhum. Então, eu ainda tô numa briga abaixo disso, do homem e da mulher. Eu ainda tenho que subir alguns degrauzinhos.
Raça e gênero, né?
Raça. Primeiro na raça, depois para chegar no gênero.
Eu ia comentar que tem no Threads, que é aquela rede social lá parecida com o Twitter, ele tem uma campanha que é o machismo reverso. Então, uhum. Se vocês procurarem por essa hashtag, e eu coloquei esse caos, eu falei assim, fui apresentar uma campanha, fui combinar um horário para apresentar um orçamento, quando o homem chegou, eu pedi para falar com a chefe dele. Que assim, é mulheres relatando situações que elas já viveram, mas trocando gênero, assim. E é genial essa thread. E eu, só trazendo os dados que a Cintia colocou, que eu tenho aqui atualizado, segundo o Fórum Econômico Mundial, são 131 anos para eliminar as desigualdades de gênero, 169 anos para paridade econômica, então que reforça a diferença econômica entre homens e mulheres, e 162 anos para paridade política, que é de representação, direitos e tudo mais. Então, assim, a gente está lutando, né?
Poxa, mas tem uma luz no fim do túnel, é isso?
Daqui uns 170
anos. Gente, sim. Porque, não, quando você pega a história do feminismo, né, ou você pega autoras negras contando, é exatamente isso que você está falando. A dificuldade que a mulher branca tem de entender esse recorte específico. Então, ela acha que o feminismo, a luta é igual para todas as mulheres. E não deixa de ser diferente desse homem na loja, né, que é o cara que tem o discurso do Dia da Consciência Humana. Não, não é. Né? A gente tem que entender que os desafios são muito diferentes. Que as 24 horas não são iguais para todas as pessoas.
Exato, exatamente. E essa questão da consciência humana era o que deveria ser. A gente não está dizendo que não está certo pensar por esse recorte, né? Mas pensando no Brasil, né? Enfim. Aí a história aí vai numa construção social enorme e construção de poder, né? Porque a gente tá, a nossa sociedade está sempre buscando quais são as formas de manter o poder.
É, e sempre a gente precisa muito ter essa noção das camadas, né? É, mulheres e homens têm essa camada de gênero, tem a camada racial, tem a camada religiosa, que é muito importante, tem a camada da classe social, tem a camada da regionalização, que a gente tem muito forte no Brasil. Então, Sul e Sudeste têm privilégios muito diferentes da galera do Norte e Nordeste. Então, a gente precisa entender isso e ouvir, né? Então, não ficar questionando, ah, por que, que não é todo mundo humano? É todo mundo humano. A gente gostaria que todo mundo fosse tratado igual, todo mundo tivesse os mesmos direitos. Mas a realidade não é essa, hein? Então, a gente precisa ir atrás para minimizar esses anos, né? Essas desigualdades em torno de todas essas camadas que são evidenciadas pelo preconceito.
Sim. E a busca pelo conhecimento é libertador, né? Até fazendo um recorte aqui, direitos humanos. Os direitos humanos, eles surgiram justamente porque parte da população não era considerada humana. Fala assim, ué, mas não tem direitos humanos? Não tem a lei para todo mundo? Só que nem todo mundo é considerado humano. Indígenas e negros, por muito tempo, não foram considerados humanos. Então, por isso que direitos humanos precisa entrar para lembrar quem entendeu e que era confortável ou era, fazia sentido animalizar essas pessoas.
Então. Ai, que absurdo, né? Quantos desafios, né? E a gente fala assim, a gente precisava terminar com coisas boas. Vamos terminar com coisas boas.
Vamos,
né?
Vamos.
Então, eu estava até falando para a Amanda que 2025 já estabeleci que vai ser o ano das grandes realizações.
Amém.
Sim. Amém, né? Quais são os seus planos? Quais são os planos de vocês, queridas, para 2025?
Bom, eu tenho planos de estruturar melhor a questão do planejamento estratégico da minha empresa. Eu preciso disso. Eu tenho o objetivo em concluir mais uma etapa dessa faculdade, né? Porque essa faculdade ela veio com o objetivo de me preparar, porque eu tenho o objetivo ao término dela morar fora do Brasil por um tempo, né? Considerando que a minha filha já mora e eu quero ficar mais próximo dela, principalmente se eu tiver netos. Se eu tiver netos, acho que as coisas vão mudar de figura, enfim. Mas brincadeiras à parte, realmente são viagens. Eu tenho uma viagem e também tenho um objetivo muito forte de crescer na minha empresa e ter isso de forma estruturada, né, e visualizar esse crescimento. Até então, a gente cresceu de uma forma que eu não planejava. Então, agora eu preciso trazer esse planejamento, até porque eu preciso aprender, né, aquilo que eu não sei, eu vou me conectar mais com o Sebrae, porque a gente precisa de estrutura, né, para crescer de uma forma profissionalizada. É isso. 2025... promete.
Então, para 2025 nós já estamos com duas datas fechadas. Sim, já temos duas datas agendadas no Morganal, então retornamos no Morganal em duas datas, mas acho que a prioridade é montar uma equipe. Então, isso é a prioridade. Janeiro e fevereiro vai ser para estruturar essa equipe. É mais do que necessário para saúde mental e saúde física, é algo que eu já deveria ter feito antes, então Esse é o primeiro passo. Depois as datas, estão surgindo outros convites para levar Empório para outros lugares. Mas firmado mesmo, tem as duas datas no Morgenau. Preciso fazer uma consultoria com uma pessoa aí que me convidou e eu sei que vai me fazer muito bem. Preciso tirar um tempo para mim e voltar à minha atividade física, que é algo que eu deixei um pouquinho de lado agora nesse final de ano. E é isso. Acho que esse é o plano para Empório. Reduzi um pouquinho as edições. Ano passado eu pisei um pouquinho no acelerador, fiz mais edições. 2025 a gente vai reduzir um pouquinho para ter mais foco. É isso.
Eu gosto quando faz essas perguntas, porque apesar de ficar morrendo de medo de responder e pensar, ai meu Deus, eu tô falando, tô me comprometendo, é uma forma de profetizar também. Né? Então assim, ó, para 2025, para BC Marketing, minha expectativa é que a gente tenha mais lucro mesmo, não mais faturamento, mais receita necessariamente, a gente quer ter mais lucro. Então, melhorar a eficiência operacional e conseguir mais recursos de diferentes fontes, não só da venda de serviço, mas da venda de produtos digitais e pacotes de consultoria, que é uma coisa que a gente tem investido e o mercado está demandando bastante da gente. Também trabalhar mais em parceria, a gente faz muito isso, a gente só acredita em trabalho quando tem colaboração. Então queremos trabalhar mais parceria, tanto na indicação de serviços, mas também na oferta de serviços. Então, por exemplo, nas nossas consultorias, a gente sabe que não precisa fazer necessariamente consultoria com a equipe fixa da ABC, mas que a gente pode buscar outras pessoas capacitadas para entregar essas consultorias. Para o Instituto Nossa Causa, quero aplicar algumas atividades práticas de alguns materiais que a gente já desenvolveu. A gente tem toda uma campanha e materiais sobre manual de rodas de conversa sobre feminismo, outro sobre racismo, outro sobre saúde mental. Para o ano que vem a gente quer fazer um sobre a pauta LGBTQIAP+, e fazer rodar essas rodas de conversa, né? Que podem ser em Curitiba ou não, pode ser em qualquer lugar.
Pode ser em Campo Magro!
Pode ser em Campo Magro, pode ser em qualquer lugar que queira nos receber, queira montar um grupo para a gente fazer esses momentos de troca. E quero trazer aqui uma fala, uma frase que está no meu pano de prato, gente. No meu pano, eu comprei um pano de prato com essa frase que é maravilhosa, que quem tem apenas aspirações individuais jamais entenderá uma luta coletiva. Eu acho que reflete um pouco da nossa conversa que tivemos hoje.
Perfeito.
Ah, é aquele momento. Ai, Zé, que pô, você viu que conversa é essa? Passa rápido, né? Nossa. Ai, meninas, mas a gente vai fazer mais. Vou conversar com você, que eu vou entrar na sequência, já entro no Mente Aberta, mas quero. E acho que a gente pode marcar um café também para continuar essa conversa, um chopp, qualquer coisa, um chimarrão que eu não gosto, mas até tomo. Só para estar com vocês. Então eu queria agradecer demais a presença de vocês, essa parceria linda com essa Cíntia também. Né? E que a gente, assim, que vocês se sintam inspiradas por essas conversas, né? Que tem o choro, tem a tristeza, a vontade de desistir, mas a gente sempre continua firme e forte, porque a gente continua juntas, né? Isso. Então, obrigada, sucesso para vocês, para nós.
Vida longa aos nós mulheres.
Vida longa aos nós mulheres, que é isso. Beijo, obrigada pela presença, obrigada pela pergunta. Não consegui ver de todo mundo, não consegui acompanhar no WhatsApp, mas depois eu respondo ali no privado. Beijo para vocês e até semana que vem.